Alô, aí chegou. Bom dia, espero que vocês estejam bem. E tão bom a gente poder estar reunido mais uma vez. E nessa série tão importante, a gente tem falado sobre temas futuros, temas que vão acontecer, temas que nos mostram que nós dependemos dele, temas que nos mostram de que a gente tem uma esperança última, de que o que a gente está vivendo aqui não é somente isso, né? E é muito falado no futuro. A gente vê, tem inúmeros filmes, inúmeras músicas que vão falar sobre o futuro. É, a própria expressão, eu lembro quando eu estava ensinando para a Liz a questão dos, né, dos livros da Bíblia, e a gente até fez uma musiquinha do livro, dos livros do Novo Testamento para ela aprender e tal. E aí, toda vez que chegava em Apocalipse, ela falava Apocalipse zumbi, porque era o que vinha na cabeça dela, que é o que está conhecido, esse lance do Apocalipse zumbi. Então, a gente chegava no final da música, Apocalipse, e ela, Apocalipse zumbi. E o Apocalipse realmente é algo que é bem falado, e a gente ouve falar muito sobre essa questão dos últimos tempos, dos sinais e do que vai acontecer. E é uma grande dúvida para o ser humano, né? O que vai acontecer. Mas, para nós, a gente tem um presente, na verdade, que Deus nos dá. Deus, ele revela para nós qual vai ser o final, ele revela para nós quais são os acontecimentos futuros. E ele revela para nós, inclusive, ele dá o grande spoiler da história, né? Que é, nós sabemos que nós temos um futuro garantido. Nós sabemos que aquilo que a gente tanto anseia, que a gente anseia, o que que o ser humano mais anseia? É por finais felizes. O que a gente quer é um final feliz. A gente já comentou sobre isso, que são todos os filmes e séries geralmente vão ter final feliz. É difícil aquele que não tem o final feliz. Por quê? Porque a galera sai do cinema, ou acaba o filme, a galera, né, tá carrancuda, tá com a cara fechada. E geralmente é o quê? É apontando para uma esperança, apontando para um fim que se completa, que ele traz sentido. Mas o que a gente vê é que a nossa vida aqui não é isso. A nossa vida aqui, infelizmente, se for só isso, a nossa vida, ela não termina com um final feliz. Você terminar morrendo não é um final feliz. Mas o que a gente acabou de cantar, essa música, inclusive, se chama Novo. E é muito interessante isso, né? Porque, na verdade, em Jesus, nós temos essa novidade de vida. Em Jesus, tudo vai se fazer novo. Em Jesus, e vai existir novo céu, nova terra, vai existir tudo novo, inclusive você e eu. A gente não vai terminar aqui. E essa é a notícia boa, né? Agora, para chegar lá, tem a parte difícil, né? O Sandro ficou com a parte fácil, a parte bonita. Não a parte fácil, mas a parte bonita. Jesus vai vir, e ele falou sobre a segunda vinda. Eu estou com a parte mais difícil, no sentido de dolorosa. Porque Jesus vai se referir, a gente vai falar hoje sobre os sinais. E Jesus vai se referir a isso como as dores de parto. Então, eu estou chegando aqui como quase como profeta da destruição, porque eu vou falar uma série de coisas que vão ser talvez um pouco dolorosas para a gente escutar. Mas, ao mesmo tempo, elas são importantes. E Jesus, ele dá um recado muito importante quando ele fala sobre isso. Bom, primeiro que Jesus, em Mateus, no capítulo 24, a gente vai hoje passar por Mateus, capítulo 24. A gente vai ficar ali. No verso 8, o que Jesus vai dizer, justamente ele vai se referir a esses sinais até a sua vinda, ele vai se referir como as dores de parto. E para nós é interessante, da gente, nessa comunidade, a gente falar sobre isso, porque inclusive a gente teve dois nascimentos nos últimos 2 meses, né? Então veio a Leia e veio a Naomi, a Leia do Brunão e da Mari, a Naomi do Rafa e da Ellen. São bebês que vieram nesses últimos 2 meses e são mulheres, né? Tanto a Mari quanto a Ellen, que experimentaram essas dores de parto. E as mães que estão aqui experimentaram essas dores de parto, essas dores, né, as contrações e como vai acontecendo tudo isso. Isso para a gente é muito importante. Então, a gente hoje vai falar das dores. Então, gente, vamos lá. Eu preciso de vocês fortes para a gente chegar no final das dores, porque a gente vai falar sobre as dores hoje. O que é importante para a gente lembrar também? Que as profecias sobre Jesus, elas se cumpriram. Então, quando a gente fala, e a gente está falando aqui sobre profecias, porque Jesus mesmo falou de determinadas coisas que vão acontecer, o que é importante a gente lembrar é que as profecias a respeito de Jesus se cumpriram em Jesus. Então, quem está falando agora é o próprio cumpridor e aquele em quem as profecias se cumpriram. Jesus, Então, ele agora, esse verbo encarnado, essa palavra de Deus encarnada, o Deus encarnado, ele é cumprimento de profecias. E aqui no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar sobre coisas que vão acontecer. Então, para nós, isso é muito importante, porque a gente não acredita em algo incerto. Para nós, não é algo assim, poxa, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Não, vai acontecer. Foi previsto sobre Jesus, foi profetizado sobre Jesus. Ele veio, o Deus que encarnou, e nasceu como um bebê, ele viveu entre nós, ele morreu uma morte de cruz. São várias e várias as profecias ao longo das Escrituras, ao longo do Antigo Testamento, que vão falar sobre isso, e depois Jesus ressuscita, como foi previsto. Eu sei que o meu Redentor vive, é isso que Jó falou. E aí, o que acontece? Pelo fato de nós não crermos em coisas incertas, é muito importante que a gente saiba sobre o que a gente está falando, sobre essa questão toda futura. Inclusive Jesus, aqui no capítulo 24, no verso, você pode, novamente, você pode ficar com o 24 aberto, se puder talvez acender um pouquinho mais, para quem tiver com a Bíblia impressa. Então olha só, no versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte: não deixem que ninguém os engane. Então é muito importante. Isso, é por isso que Jesus fala, não deixe que ninguém os engane. Por quê? Porque é muito importante a gente saber sobre essas coisas. E são tantas coisas que são faladas sobre o futuro. Eu lembro quando eu dava aula, e uma das coisas que, quando eu dava aula de inglês, eu lembro de um dos alunos, e a gente conversando sobre essa questão do sentido da vida, o que ele achava, e sobre o futuro, e ele se referiu a um filme, e ele falou, para mim o futuro é aquilo. Então, os filmes que estão sendo feitos, as séries e tudo, elas passam um conceito. E muitas pessoas acabam se apegando nisso e falando, ah, no que eu acredito? É nisso que eu acredito. Mas Jesus está falando aqui, não se deixem ser enganados. Ninguém deve enganar vocês. Vocês têm que saber, é importante vocês saberem. Então, só para a gente saber que tudo que a gente vai ver e tudo que a gente tem visto nessa série são pontos extremamente importantes. E a nossa pergunta que a gente vai trabalhar hoje é então, quais os sinais de sua vinda e quando que ela vai acontecer? E aí então no capítulo 24 de Mateus, o que a gente vê lá desde o primeiro versículo. Jesus sai do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E aí Jesus diz, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Eu estou lendo na NVT, a nova versão transformadora. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é esses discípulos, eles olhando para as construções e falando, olha que coisa bela, e eles olham para o templo e falam, olha que beleza, olha quanta beleza no templo. E Jesus já aponta para que as coisas daqui, mostrando para eles que as coisas daqui são passageiras. Você está vendo esse templo? Pois é, esse templo que vocês estão dizendo que está tão bonito, não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso realmente acontece. Então, é uma profecia de Jesus que inclusive já se cumpriu. E Jesus mostra isso para eles, que o que está aqui não é isso que é o mais importante. Tanto que ele tinha se referido, em outro momento, ele se refere ao corpo dele como templo, porque ele diz que esse corpo será destruído, esse templo será destruído, e em 3 dias ele vai ser reconstruído, que foi a morte e ressurreição dele mesmo. Ele mostrando que ele é o verdadeiro templo. Ele aponta para uma verdade última, uma verdade eterna. Enquanto as coisas que a gente vê são coisas passageiras. Mas se são coisas passageiras, por que a gente tem se apegado tanto a essas coisas? E aí Jesus continua, né? E o pessoal continua aqui no verso 3, Mateus 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram, dize-nos, quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aqui é muito importante a gente entender que os discípulos fazem duas perguntas. Né? Inclusive a própria questão da expressão grega que é usada para a primeira pergunta e para a segunda pergunta vai ser muito importante, porque vai dizer, a primeira pergunta é sobre as coisas, é um passado, um futuro próximo, e a segunda é para um futuro mais distante. Mas os discípulos até, eles pensam também nessa coisa como um todo, eles já estão esperando de qualquer forma que isso vai acontecer. E aí, a gente tem o Craig Kinner, ele é um grande estudioso do Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, que os profetas no Antigo Testamento agrupavam os acontecimentos por tema, e não pela cronologia. E é dessa forma, e que o Kinner vai propor, que é dessa forma que Jesus responde aqui. Não necessariamente como a gente responderia, mas ele juntando por tema e não necessariamente por ordem cronológica. Então, aí o Kinner vai colocar, Jesus aborda o que em Mateus são duas questões gramaticalmente separadas. A hora da destruição do templo e o tempo do fim. São duas questões. Então, a primeira pergunta, quando, que seria essa, quando vai acontecer isso? Quando o templo vai ser destruído? Porque Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Então, quando que vai acontecer isso? E Jesus vai responder isso, porque lá, e agora a gente vai agora para o verso 34. Se você olhar o verso 34 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Então, esses são assuntos, como o Sandro comentou semana passada, são assuntos que a gente tem, inclusive, pensamentos diferentes, separados aí por teólogos com pensamentos diferentes. Mas o que a gente vê é que Jesus aqui, claramente, ele estava falando sobre a questão do templo. Geralmente, quando se fala em geração na Bíblia, está falando em torno de 40 anos. Isso quer dizer, e o templo foi destruído no ano 70. Então, no ano 70, veio a destruição do templo. Então, isso quer dizer, dava justamente esse tempo, isso quer dizer, essa geração não passaria até que o templo fosse destruído. E é isso que Jesus responde na sua primeira pergunta. E aí, a segunda pergunta, né, a segunda pergunta dos discípulos, qual será o sinal da sua vinda? E aí, Jesus vai responder também, em Mateus 24, no verso 44. Dê uma olhada aí no verso 44, que vai dizer o seguinte, assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mas à meia-noite o céu se abre e... Eu nunca lembro o resto da música. Enche a sua terra, é o rei, algo assim. Mas isso quer dizer, vai acontecer esse momento. Esse momento, ninguém sabe a hora. E o que Jesus disse aqui é justamente virá numa hora em que vocês menos esperam. Então estejam preparados. O que a gente precisa é estar preparado. Mas aí talvez seja até a parte, uma das partes das tristezas que a gente, pensando, nós como igreja, a gente vai pensar, e isso tem a ver com um dos sinais que Jesus colocou, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a pergunta de Jesus sobre essas coisas, né, que acontecerão, que são coisas mais próximas e as coisas mais futuras. Jesus tem a resposta para as duas. Quando? Olha, a hora que vocês menos esperam, estejam preparados. E quando que vai acontecer isso da destruição do templo? Vai acontecer, não vai passar ainda essa geração sem que isso aconteça e realmente isso acontece. Então, lembrando que a gente vai partir do princípio do verso 4. Não deixem que ninguém os engane. É importante nós sabermos sobre isso. É o nosso futuro. E quando a gente olha para o futuro e a gente entende o nosso futuro, a gente sabe como melhor viver o nosso presente. Esse que é o ponto. Quando nós temos uma visão de futuro, a gente sabe o como a gente deve viver no presente. Porque quando a gente vive simplesmente a troco de nada, o que eu faço agora? Se eu não penso nas consequências, se eu não penso no futuro, eu tomo atitudes muitas vezes que eu não deveria. Mas no nosso caso é diferente. Jesus está falando, não deixem que ninguém os engane. Então, primeiro sinal, vamos ver. Mateus 24, os versos 5 e o verso 11. Verso 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Verso 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Então, o primeiro sinal que Jesus coloca, novamente, não em ordem cronológica, mas são coisas que vão acontecer, são esses falsos messias e falsos profetas. E sim, então isso quer dizer, falsos profetas vêm com o quê? Vêm com falsas ideias, com falsos ensinamentos. E a gente vê que isso tem acontecido e tem acontecido muito. Mas isso já acontecia também. E aí que a gente precisa começar a entender, porque são coisas que já aconteciam, mas que parece que têm acontecido com mais frequência. Então parece que isso tudo tem um sentido. Jesus parece que sabe muito bem o que ele está dizendo. A gente vê que, por exemplo, houveram falsos profetas na Judeia, por exemplo, no século I. Houveram muitos falsos profetas que arrebanhavam pessoas, que prometiam inclusive milagres, mas, e arrebanhavam pessoas, enganando pessoas, enganando os seus discípulos. Por isso que Jesus já diz, olha, não se deixem enganar, vocês têm que saber o que é verdade ou não. E isso continua acontecendo ao longo da história, quantos enganadores surgiram? Inclusive, a gente tem um exemplo recente aqui no Brasil, que é o nosso Henrique Cristo. Nosso não, né? Mas o Henrique Cristo. Agora, curiosamente, eu estava vendo quem... Todo mundo aqui conhece o Henrique Cristo? Bom, Henrique Cristo, né? O meu pai. E é interessante porque uma das entrevistas do Henrique Cristo, que eu estava vendo um tempo atrás, ele diz o seguinte, ele diz que teve um tempo da vida dele que da infância para a adolescência, ele passou por 10 anos sendo ateu. Só que ele é o cara que diz que ele é a reencarnação de Jesus. Ele diz que ele é o filho de Deus, mas curiosamente o filho de Deus passa 10 anos como ateu. Ele diz isso, se você for procurar entrevistas dele, você vai ver ele mesmo dizendo isso. Isso quer dizer, são falsos profetas, falsos cristos. Eu me lembro de uma música, não lembro de que banda agora, mas que falava, surgirão falsos profetas, falsos cristos, farão grandes sinais e prodígios. Então, mesmo que façam sinais e prodígios, são falsos profetas, falsos cristos. É isso que acontece, é isso que vem acontecendo. Então, a gente tem, inclusive, exemplo próximo. E o importante da gente lembrar é que falsos profetas têm falsos ensinamentos. E isso tem acontecido demais. Tem, inclusive, pessoas se levantado, pastores se levantado, pessoas que vêm em nome de Deus e distorcem a Bíblia para acomodar no contexto atual. Pessoas para as quais o contexto atual é mais importante do que o que as Escrituras dizem. E o que a gente faz é o contrário. A gente acomoda toda a nossa forma de pensar e ser à maneira bíblica. Ela é que tem a forma que a gente deve se acomodar, e não o contrário. Então isso é muito importante. Segundo sinal que Jesus vai falar aqui, que é a questão das inimizades entre nações. Mateus 24, nos versos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E o verso 7, a primeira parte, uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. E obviamente que a gente está cheio disso, sempre teve esse tipo de coisa, sempre houve esse tipo de coisa, mas vem acontecendo mais. A destruição de Jerusalém, do ano 70, por exemplo, que aconteceu, e depois a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo ao longo da história. No século passado, no século 20, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? Então a primeira e a segunda de 39 a 45, que deixou, aí segundo dados oficiais, mais de 50 milhões de mortos. Aí tem dados não oficiais que vão colocar o número para 75 milhões, por exemplo, mas foi a guerra que mais matou gente. A Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Então, essas são algumas das coisas que vêm acontecendo. Então, a gente vê que a questão de mais pessoas morrendo, de mais coisas acontecendo, isso vem se tornando uma realidade. Então, tem sim havido essa questão da morte, essa questão de tantas e tantas guerras. A gente vê, por exemplo, hoje, atualmente, quem sabe quantas guerras civis estão acontecendo hoje, atualmente? No mundo. São em torno de nove guerras civis que estão acontecendo no nosso mundo hoje. Fora as guerras civis, obviamente a gente tem as que a gente conhece, né, que está sendo muito falada, Rússia que invadiu a Ucrânia, e tem agora o que aconteceu nesse final de semana, né, no sábado. Ontem quem acordou já deve ter acordado com a notícia do Hamas tendo bombardeado Israel, Israel então declarando guerra, né? Isso quer dizer mais uma guerra. Esse é o tipo de coisa que vem acontecendo. Então, muita coisa que tem acontecido, e o que Jesus disse é verdade. Terceiro sinal, catástrofes naturais e doenças. As catástrofes naturais também sempre ocorreram. Mas é interessante, segundo a revista Forbes, de 7 de junho de 2023, isso quer dizer desse ano, a revista diz o seguinte, você pode procurar, a revista Forbes, 7 de junho desse ano, diz o seguinte: o número de desastres naturais por ano aumentou significativamente nos últimos anos. É isso que vem acontecendo. Esse é o tipo de coisa que vem acontecendo e que a gente está vendo ao nosso redor, na nossa realidade. Então, sim, agora ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que sim, tem pessoas que estão falando, por exemplo, que o mundo está melhorando. Em certos aspectos, obviamente que está melhorando, né? Se fossem essas catástrofes naturais, por exemplo, há dois séculos atrás, proporcionalmente, né, a população de hoje que é muito maior, mas proporcionalmente, mais mortes aconteceriam. Por quê? Porque hoje a gente consegue prever algumas dessas catástrofes. Evacuar áreas. Então, sim, a gente tem avançado tecnologicamente, isso tem ajudado pessoas. Mas os desastres naturais vêm acontecendo mais e mais. E é o 7b, a parte B do versículo 7, onde Jesus vai dizer: haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. E é interessante que Lucas, o paralelo com, um dos paralelos, tem mais dois paralelos dessa passagem de Mateus 24, tem em Marcos e em Lucas. Em Lucas é no capítulo 21. Em Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, Lucas ainda vai colocar fome e peste em vários lugares. Então é interessante, porque é o que a gente tem visto e vivido. A edição de 2023 do relatório da Organização Mundial da Saúde revela que em torno de 700 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2022. 700 milhões de pessoas. Em 2022, nós ainda éramos 7 bilhões. Hoje nós somos 8 bilhões. Né? Isso representa um aumento de 122 milhões de pessoas em comparação com 2019. Olha só o que tem acontecido no nosso mundo. Sim, mais pessoas têm sofrido, mais calamidades têm acontecido. Né? A gente vê, por exemplo, no século XIX, teve a epidemia da cólera. Foi uma grande epidemia que, na verdade, alguns consideram, inclusive, epidemia. Teve a gripe espanhola. A gripe espanhola matou em torno de 50 milhões de pessoas, que aconteceu no início do século XX. Então, são tantas e tantas coisas e catástrofes que vêm acontecendo e, obviamente, o Covid, né? Nós vivemos no nosso tempo que ninguém esperava. Se tivessem feito um filme um pouco antes falando que o mundo inteiro ia ficar fechado, a gente fala, meu, esse filme é muito forçado. Mas foi o que aconteceu. Então, sim, tem acontecido essas coisas todas que Jesus comentou. E o interessante é que, quando chega no verso 8, Jesus vai dizer o seguinte: tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E aqui, quando a gente pensa nas dores de parto, o que a gente vai, né, as mulheres que já passaram pelas dores de parto, elas podem dizer com muito mais propriedade do que eu, obviamente, mas as dores de parto têm aquelas contrações e aquelas dores que elas vão diminuindo o intervalo, intensificando a dor e diminuindo o intervalo. Intensificando a dor e diminuindo o intervalo. E é isso que Jesus está dizendo. São como dores de parto. Então, sim, essas catástrofes já aconteciam. Só que vem diminuindo o intervalo e aumentando as dores. Então, é isso que Jesus disse está acontecendo. Sinal 4. Ódio aos cristãos. Ódio aos cristãos. Versos 9 e 10. Jesus diz o seguinte: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. E a gente vê que esse tipo de coisa também tem acontecido. A gente vê que claramente tem acontecido a questão de cristãos serem odiados e perseguidos. Novamente, sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu, os discípulos tiveram mortes, mortes trágicas. Isso sempre aconteceu, mas vem intensificando. Quem que viu, né, e que vai se esquecer, por exemplo, dos homens de laranja, que foram decapitados, dos cristãos de uniforme laranja, que foram decapitados pela galera do ISIS, né? Então, quem que pode se esquecer desse tipo de coisa? Quem se esquece, por exemplo, do que acontece na Coreia do Norte? Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo ao cristianismo. Então, onde não tem espaço. Aí, alguns dos países mais fechados também são Afeganistão, que inclusive é uma bênção a gente poder ter a compassiva, a gente como compassiva, a gente abraçar uma família afegã, mais de uma família, mas né, a gente tem acompanhado aí a questão do chamal, que bênção. Por quê? Porque é um dos países mais fechados no mundo. Paquistão é um outro país super fechado. E a gente vê as tragédias acontecendo, né? A gente vê coisas, por exemplo, que a gente vive hoje também. Nós estamos sob o cerco. Porque hoje nós somos odiados por muitas coisas. Às vezes, só por a gente falar de Cristo, a gente é odiado. Só por a gente falar de Jesus, a gente é odiado. Simplesmente porque pessoas falam, não, essa não é a narrativa atual. Essa narrativa, ela não combina com a gente. Então, sim, isso tem acontecido. Número 5, esfriamento. Verso 12, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então, o que a gente vê é isso acontecendo demais. É o pecado, parece que tem... O pecado tem dominado, inclusive, dentro da igreja. Essa semana saiu uma notícia que saiu, foi de um... Né, de um rapaz que foi preso, um rapaz de uma igreja que foi preso por cometer o que não deveria com outras pessoas da sua congregação. Então, é esse o tipo de coisa que tem acontecido. São pessoas vivendo uma coisa que é diferente do que é pregado. Existe um evangelho verdadeiro e existe o que pessoas estão vivendo. Então, o amor está esfriando, o amor a Deus está esfriando. Porque parece que é mais importante a beleza das construções. Olha essa construção. Olha a construção que nós fizemos para nós mesmos, os seres humanos. Olha só como nós podemos consumir e ter. Como quando nós consumimos, quando nós temos, a gente se julga como Deus. Porque eu tenho o que eu quero. Simplesmente eu toquei aqui, rapidinho, comprei, está na minha casa. Olha só. Isso é algo a mais que contribui para eu ter. O materialismo. A gente vive numa época tão confortável que parece que isso nos basta. E Jesus fala, meu, não vai sobrar pedra sobre pedra dessa parada aí. Não é sobre isso. É sobre algo eterno. É sobre algo muito maior. E a gente vê que algumas outras coisas contribuíram para a questão do iluminismo, que veio chamando essas coisas todas, e o próprio secularismo, que a gente comentou bastante na série passada. Então, são coisas que têm afastado pessoas de Deus. É mais fácil guardar Deus para aquela fé. Como eu ouvi esses dias, né, alguém falando, você acredita em Jesus? Sim, eu acredito em Jesus, mas não... Eu não tenho mais a necessidade de ir numa igreja, eu não tenho mais necessidade de estar com santos, estar reunido com santos, lembrando que esses santos são pessoas falhas que querem olhar para Deus e ser mais parecidos com Jesus. Essa é a reunião dos santos, né? E parece que mais e mais pessoas têm se contentado. Ah, não, sim, eu acredito. Ah, Jesus é aquele cara joia, mas não é só sobre isso, né? Então tem sim pessoas deixando a fé. E para muitos é só então esse Jesus de agora, as pessoas não estão preocupadas com o futuro. Mas Jesus disse, não se deixem enganar, o futuro é sim importante, senão Jesus não ia ter falado tanta coisa a respeito do futuro. O futuro é fundamental. E o ponto 6, que é o ponto final que a gente vai colocar aqui, que é a propagação do Evangelho. A propagação do Evangelho. Está no verso 14, que vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte... As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. E aí é a hora da gente se alegrar. da gente olhar, da gente se alegrar, da gente ter ao mesmo tempo esse senso de urgência, essa oração que foi feita aqui hoje, esse momento da gente olhar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que elas precisam conhecer Jesus, e da gente se alegrar para a gente também olhar e celebrar tudo que tem sido feito, celebrar pessoas que estão aqui e que foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que tinham uma vida, antes uma vida diferente, mas que hoje elas têm um sentido de vida, pessoas que antes não conheciam a Jesus, mas que hoje têm uma esperança e um futuro porque conhecem a Jesus. É importante a gente celebrar tudo isso. E eu queria, inclusive, lembrar de alguns, existem inúmeras igrejas ao redor do mundo, igrejas que estão cheias nesse momento, igrejas que ao longo do domingo que elas se enchem com pessoas realmente sedentas por Deus. Tem sim, tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja, e a igreja também é lugar para isso, para pessoas perdidas, para que elas aprendam, para que elas se aproximem mais de Deus. Mas tem inúmeras pessoas buscando a Deus com toda a sua vontade, de todo o seu ser. Então sim, o Evangelho está sendo propagado e está avançando pelo mundo. E nós queremos isso, nós queremos compartilhar o Evangelho. Não é uma questão de conquista do mundo pelo braço, não. É uma questão de compartilhar o amor de Cristo. E não tem coisa melhor do que a gente poder compartilhar de algo que a gente vive. Então, viva o amor de Cristo. E eu queria terminar lembrando de algumas das coisas, alguns dos projetos que a gente tem aqui, que eu acho isso muito importante para a gente celebrar pessoas que têm sido, onde o Evangelho tem alcançado, pessoas que têm sido tocadas pelo Evangelho de alguma forma. Aqui a gente tem uma das coisas que a gente tem na nossa igreja, é o Gente Grande. O Gente Grande que trabalha com aulas extracurriculares, semanais, para a galerinha que não tem condições. Então é muito bonito, tá lá, isso acontece lá em Alphaville, é muito bonito ver a galerinha chegando de ônibus e ver eles podendo receber aulas de inglês, de balé, aula de violão, aula de português, tudo isso acontece. Tem, por exemplo, também o início de carreira vai olhar para os adolescentes, como é que a gente cuida dos adolescentes e prepara para eles serem cidadãos. Tudo isso, quando a gente faz tudo isso, a gente está compartilhando o amor de Deus. A gente tem, por exemplo, o que acontece também, é a Orquestra Futuro. Então, eu estive lá três semanas atrás, mais ou menos, teve a Noite do Bem, e a gente vê crianças podendo pegar instrumentos, crianças que vêm de família de baixa renda, crianças poder ter instrumentos que foram doados para essa orquestra, e elas poderem aprender um instrumento, isso é muito bom, elas têm sido ensinadas, e elas têm sido alcançadas pelo amor de Deus, é a igreja agindo na sociedade, então a igreja sim, é uma grande bênção na sociedade. A gente tem coisas, por exemplo, como as cestas básicas, que as sextas-feiras, chama cesta na cesta, que as sextas-feiras são distribuídas. A gente tem, por exemplo, a própria questão do Compassiva, que são tantos e tantos refugiados que têm sido ajudados, pessoas que chegam aqui, mas que têm sido ajudadas através da igreja, inclusive pessoas com a crença totalmente diferente da nossa, como a gente comentou. A gente tem também, pelo próprio Compassiva e outras coisas que acontecem, a gente tem as aulas de jiu-jitsu, são tantas crianças e adolescentes que têm sido tocadas pelo amor de Deus, que têm sido onde o amor de Deus tem sido compartilhado com essas pessoas e com essas crianças. A gente tem o Igrejas 21, por exemplo, Igrejas 21, onde a ideia é poder ajudar pastores, não importa a denominação, mas para que esses pastores possam entender que eles fazem parte da missão de Deus para o mundo, para que eles sejam bênção em seus locais. Então olha tanta coisa que está acontecendo, a gente tem o Steiger, por exemplo, que olha e que vai em direção à cultura jovem, essa cultura tão secularizada, essa galera que está tão, às vezes, distante de Deus, e a gente pode ir até lá e pode compartilhar o amor de Deus com eles, pode ouvi-los, pode acolhê-los, pode abraçá-los e compartilhar o amor de Deus. Então sim, o Evangelho está sendo propagado, são inúmeras as igrejas, as organizações missionárias que estão por aí propagando o amor de Deus, amando o mundo. E é para isso que nós fomos chamados, para amar o mundo, é o Evangelho se espalhando. Então no início nós falamos que nós humanos somos necessitados de finais felizes. E aí a gente precisa lembrar que os finais felizes, eles acontecem sim. Quando Jesus, tudo que Jesus diz tem um sentido. Quando ele fala nas dores de parto, ele está lembrando que o quê? Que o final das dores de parto é o novo nascimento. O final das dores de parto é o novo nascimento. E é assim que Jesus vai vir. Para que esse novo nascimento que nós tivemos, para que seja completado. Para que, como nós ouvimos semana passada, para que a nossa salvação seja completa, seja plena. Então, depois dessas dores de parto, e que são coisas doloridas que a gente vai viver uma nova vida. Eis que surge o grande milagre da vida. Jesus é o milagre da vida. Jesus vai se fazer presente entre nós. Nós vamos ser novas pessoas, novas criaturas, completamente agora redimidas por Cristo. Então, se lembre, quando a gente pensar nas dores de parto, não deixe que a sombra das dores te faça esquecer do brilho da vida que nos espera. Jesus, Ele é essa grande esperança. Jesus te ama e Jesus te quer, não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Que Deus te abençoe.